correspondente.
Bom dia, Clodoaldo Medeiros, bom dia, Bruno Henrique, bom dia a todos que acompanham o jornal Folha Paraibana aqui pela sua rádio Web Clube Esporte, Música, Esporte e Notícia. Chegando com a nossa participação nesta sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. No dia de ontem, dia 19, foi realizada a plenária do Orçamento Democrático Estadual em Catolé do Rocha, né? E o prefeito Laurinho Maia, acompanhado dos vereadores, lideranças, receberam o governador João Azevedo em Catolé do Rocha. O prefeito Laurinho Maia, a primeira-dama Dona Jéssica Oliveira, vereadores e lideranças políticas receberam o governador do estado João Azevedo, que cumpriu a agenda durante todo o dia ontem na região de Catolé do Rocha. O governador, a bordo da aeronave do governo da Paraíba, pousou no aeródromo Jerônimo Sérgio Rosado Maia. No final da manhã, foi recebido pelo gestor catolense, de onde, ao falar com a imprensa, seguiu para cumprir a agenda em Brejo dos Santos, Riacho dos Cavalos e Mato Grosso. No retorno a Catolé, o governador entregou a PB 323, trecho que liga Catolé do Rocha a Brejo do Cruz, realizou vistorias das obras da PB 331, que liga Catolé do Rocha à divisa com o Rio Grande do Norte, em João Dias, visitou o Centro de Comercialização de Artesanato José Formiga de Souza e a Praça Fábio Maris. A agenda é atividade que não estava na agenda do governador, mas a convite do prefeito Laurinho, o governador esteve nas obras, né, visitando o Centro de Comercialização de Artesanato e a Praça Fábio Maris, que será entregue próxima semana ao povo de Catolé. Em ato contínuo, o governador entregou equipamentos na UEPB, aqui na Escola Agrotécnica do Cajueiro, e inaugurou o Banco de Leite Humano do Hospital Regional de Catolé do Rocha. Estiveram ao lado do prefeito Laurinho, a primeira-dama, Dona Jéssica Oliveira, o pré-candidato a deputado federal Murilo Galdino. Também estiveram presentes os vereadores Daniel Cavalcante, Humberto Maia, Gentil Barreto, Leandro Silva, Cleverlando Barreto, Marquinhos do Leite, Cláudio de Sinfrone, Júlio César e Geraldo Amélio. Também presentes o prefeito de São Bento, doutor Jarques Lúcio, o ex-prefeito de Catolé do Rocha, Lauro Maia, e muitas autoridades, né, que ladearam o prefeito Laurinho nesta recepção ao governador João Azevedo. O governador participou na noite de ontem da plenária do Orçamento Democrático Estadual, aqui da 8ª Região Geoadministrativa do Estado, assinou ordens de serviço, destinação de recursos e ouviu a população da micro-região 89, da 8ª Região Geoadministrativa do Estado. Ainda falando sobre Catolé do Rocha, inaugurações, torneio e cinema, segundo dia de atividades alusivas aos 187 anos de emancipação política de Catolé do Rocha. Em continuidade às atividades da semana alusiva ao aniversário de emancipação política do município, o prefeito de Catolé do Rocha, Laurinho Maia, participou de atividades e entrega de benefícios para o povo de Catolé do Rocha. O prefeito Laurinho esteve no CAIC, o Centro de Atenção Integral à Criança, acompanhado da primeira-dama, Dona Jéssica Oliveira, da secretária municipal, doutora Paulina Maia, onde entregou as novas instalações da UBS do CAIC, que passa a um espaço melhor preparado. Nesse espaço, vale salientar que esse espaço é um espaço provisório. No dia de ontem, ainda na inauguração, o prefeito Laurinho já afirmou que o novo PSF do CAIC, né, entrará nos planos de licitação, né, de orçamento de licitação da prefeitura para a construção de um PSF novo, maior e que melhor acomode os profissionais e também a população, né? Também ontem ocorreu os jogos da Taça da Emancipação, né? Os jogos aconteceram no ginásio Zé de Artef, no CAIC, né? E foi uma realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e em ato, né, em paralelo também no Centro de Cultura Geraldo Vandré, a Secretaria de Cultura e Turismo realizou a primeira edição do Cinema no Centro, com a exibição do filme Em Nome do Pai, escrito e dirigido pelo catolense Jackson Caquito. Tá aí, né? Então, essas as informações, né, do dia de ontem em Catolé do Rocha. Lembrando que segue a programação dos 187 anos de emancipação política de Catolé do Rocha. No dia de hoje, dia 20, sexta-feira, às 8 horas, né, teve o Leitura da Praça, projeto Leitura na Praça, né, começou às 8 horas da manhã, na Praça Prefeito José Sérgio Maia, e logo mais à noite, né, tem mais uma edição do Projeto Cinema no Centro, né, mais uma exibição do filme Em Nome do Pai. Seguindo aqui, trazendo mais informações, aqui na nossa participação aqui no jornal Folha Paraibana, deixando você melhor informado neste comecinho, final de manhã, comecinho de tarde de sexta-feira, fim de semana que chega, trazendo mais desculpe, trazendo mais informações, falando agora de política, no estado. Efraim Filho diz confiar no apoio do Republicano na sua pré-candidatura. E disse, confio na palavra. O deputado federal Efraim Filho, de União Brasil, afirmou que confia na manutenção do apoio do Republicano na sua pré-candidatura ao Senado. Na última quinta-feira, ontem, ele recebeu apoio de entidades do comércio e lideranças empresariais durante um jantar em João Pessoa. O apoio do partido Efraim foi colocado em dúvida após a possibilidade de indicação de um nome para a chapa majoritária do governador João Azevedo e articulação para apoio à pré-candidatura de Agnaldo Ribeiro do Progressistas ao Senado. Aspas. O Republicanos tem uma decisão bem tomada. Votem João para governador e em Efraim para senador. Isso é fruto das alianças construídas, das parcerias, da palavra, da honradez, do compromisso, né, do cumprimento dos compromissos, perdão. O Republicano sempre que precisou de mim na hora de formar a sua chapa de deputado federal e nós fomos muito corretos e corajosos. Abrimos as bases para o Republicanos ter a melhor chapa de deputado da Paraíba. Fecha aspas, relembrou Efraim Filho. O deputado lamentou as especulações em torno de um possível recuo do partido no apoio ao seu nome e garantiu que o Republicanos está firme. Aspas. Confio na palavra de quem assumiu esse compromisso, o presidente Hugo Mota e o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Tá aí, é mais uma página. É um negócio difícil de virar essa página, né? Essa página dessa disputa, né? Dessa celeuma. Menina do Sertão surpreende e pede para o governador João dizer a Lula que odeia Bolsonaro. Esse fato aconteceu aqui na nossa região. Uma menina surpreendeu o governador João Azevedo, do PSB, no dia de ontem. Ela é aqui da região de Brejo dos Santos, da zona rural. Ao dizer que odeia o presidente Jair Bolsonaro, do PL, durante a agenda do chefe do Poder Executivo do Estado do Sertão. Enquanto pousava para uma foto, a criança interpelou o gestor se ele era amigo do ex-presidente Lula. Ao ouvir uma informação do socialista, a garotinha emendou. Aspas. Manda um beijo para ele. Diz que eu odeio o Bolsonaro também. Fecha aspas. Espontaneidade da menina levou todos à desconcentração, já que não esperavam a declaração dela nesse momento, né? Essa menina, que é aqui na região, né, surpreendeu o governador João Azevedo com essa colocação, né? Engraçado, uma colocação bem espontânea, né, de uma jovem, enfim. Trazendo mais informações, Gilberto Kassab disse que Daniela tem condições para disputar, mas não crava candidatura ao governo do estado. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, deixou em aberto a possibilidade do partido lançar candidatura própria ao governo da Paraíba nas eleições deste ano. O ex-ministro das Comunicações lembrou o nome da senadora Daniela Ribeiro, do PSD, como alternativa da sigla, caso a legenda decida liderar a cabeça de chapa. O PSD tem a diretriz de buscar, incentivar as candidaturas próprias. É evidente, se a senadora colocar o seu nome, ela tem todas as condições e experiência para ser pré-candidata e vencer as eleições. Contará com o nosso apoio. Fecha aspas, diz Kassab. O dirigente partidário, no entanto, pontuou que essa é uma deliberação que caberá à executiva estadual do partido na Paraíba. Gilberto Kassab lembrou também a boa relação com João Azevedo e disse, aspas, o governador tem sido sensível ao fortalecimento do PSD, tem uma boa relação com nossos quadros, fecha aspas, enfatizou Gilberto Kassab, né, ele que é presidente nacional do PSD. Fechando a nossa participação no dia de ontem, acompanhando a agenda do governador João Azevedo, nós estivemos conversando com o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos do Estado, Deusdete Queiroga. Falamos sobre ações em Catolé do Rocha, né, a questão, tratamos com o Deusdete sobre a questão da pavimentação asfáltica nas ruas, nas travessias urbanas de Catolé do Rocha e também falamos sobre abastecimento de água. Vamos ouvir o que disse o secretário de Infraestrutura e Recursos Hídricos, Deusdete Queiroga.
Vamos começar agora com o secretário de Estado de Infraestrutura, Deusdete Queiroga. Secretário, um prazer ter o senhor aqui com a gente. Falar sobre a pavimentação asfáltica nas ruas de Catolé do Rocha. O senhor anunciou ao lado do ex-secretário de Articulação, Murilo Galdino, que as obras estão próximas, né? Mais um avanço do governo do estado na cidade de Catolé do Rocha, né, secretário? Boa tarde.
Pois é, primeiro dizer que é uma alegria poder estar falando, né, para a região de Catolé do Rocha, para todos os ouvintes, e realmente reafirmar. O governador disse muito claramente na chegada a Catolé, no aeroporto, que os compromissos que ele assumiu, todos serão cumpridos. E esse compromisso da pavimentação asfáltica de algumas ruas na cidade, esse já está bem avançado, já houve a licitação, a empresa vencedora da licitação é a Cosampa. DR está ultimando publicação de contrato para dar ordem de serviço e a gente espera, nos próximos dias, voltar a Catolé do Rocha, com asfalto caindo nas ruas e a obra, sem dúvida alguma, uma obra importante para a cidade, está sendo iniciada. Eu quero poder voltar, o governador certamente também vai ter condições de voltar a Catolé para visitar a execução dessa obra que é importante. É um programa muito intenso, né? O programa rodoviário do estado, que hoje investe algo em torno de 1,7 bilhão de reais, em diversos tipos de obras, na região mesmo aqui, contemplada com a restauração completa de algumas rodovias estaduais importantes, obras de implantação de novas estradas, como é o caso lá da estrada de Catolé do Rocha para a divisa com o Rio Grande do Norte, lá para João Dias, e obras de travessias urbanas. Diversos municípios aqui da região, Catolé, São Bento, Jericó, são diversos municípios, né? Para você ter uma ideia, esse programa vai contemplar hoje em torno de 178 cidades do estado que vão receber asfalto nas suas vias urbanas. Então é uma alegria poder estar aqui na região e poder anunciar exatamente a chegada em breve da empresa para começar uma obra que vai transformar, tem transformado a vida nas cidades, melhora a autoestima da população, facilita a limpeza urbana, facilita o fluxo de veículos, né? Em algumas cidades você tem um paralelepípedo estragado, um calçamento com problemas, e quando você faz aquele asfaltamento com CBUQ, sem dúvida alguma você traz, de uma maneira geral, mais qualidade de vida para a população.
Secretário, outra questão que gostaria de uma palavra do senhor é sobre a questão de abastecimento de água. Sabemos que a CAGEP é uma autarquia do governo, mas Catolé do Rocha enfrenta um problema sério com relação ao abastecimento de água, por ter uma adutora já de muitos anos, né? Existe algum plano do governo para melhorar a questão do abastecimento de água, o sistema adutor de Catolé do Rocha?
Catolé do Rocha realmente é uma adutora antiga. Eu fui presidente da CAGEPA lá atrás, alguns anos atrás, e conheço a realidade, né? Apesar da adutora ser antiga, a CAGEPA estava estudando um projeto para fazer algumas modificações da estação de bombeamento para aumentar a vazão disponível para Catolé do Rocha. E possivelmente, pelo tempo que o sistema de abastecimento tem, Catolé já deve estar precisando de ampliação no seu tratamento de água. Então eu vou conversar com o presidente da CAGEPA, Marcos Vinícius, que deve estar na reunião hoje à noite lá aqui do Orçamento Democrático, para verificar como é que está essa situação. Eu sei que a CAGEPA está investindo na região, está licitando agora uma complementação do abastecimento de São Bento. O governador anunciou que dentro de um empréstimo do Banco do BRICS está se estudando a possibilidade de atender aquelas cidades que são atendidas pela barragem do Carneiro, que, né, frequentemente apresentam alguns problemas. São 5 cidades, né? Mato Grosso, Jericó,
Riacho,
Prédio Santos e Bom Sucesso. Até todas elas atendidas pela barragem do Carneiro, a sul do Carneiro, que durante o período de seca, muitas vezes chega a secar. Barragem grande, mas a gente teve esse problema com a crise hídrica que a gente vem enfrentando. E vai se fazer, né, o projeto é para trazer água da transposição, porque o rio Piranhas vai ser perenizado, né, já está perenizado com a água da transposição, e a gente vai fazer uma captação no rio Piranhas para atender a essas 5 cidades. Então, há uma preocupação, né, eterna. Eu sou secretário de Infraestrutura e de Recursos Hídricos. O governador foi exatamente nessa área. Então há uma preocupação constante, permanente do governo com a questão hídrica na região. A gente tem hoje algumas regiões do estado com problemas até mais sérios do que o sertão, que é a região do Brejo, que vem enfrentando essa dificuldade. E eu acredito que em breve a região do sertão vai estar bem contemplada, porque a transposição traz água no rio e o estado vai fazer as obras de adutoras e de melhoria do sistema de abastecimento de água das cidades.
Secretário, muito obrigado pelas palavras, desejar sucesso e um forte abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, é um abraço estar falando com vocês.
Na sequência, nós conversamos ainda com o ex-secretário de Articulação Política e pré-candidato a deputado federal, Murilo Galdino. Vamos ouvir o que disse Murilo.
Vamos conversar agora com o ex-secretário de Articulação Política do estado e pré-candidato a deputado federal, Murilo Galdino. Murilo, um prazer ter você aqui, conversar com você nessa tarde, né, acompanhando a comitiva do governador João Azevedo. A alegria de vir a Catolé do Rocha, né, participar desse momento tão importante que é a plenária do Orçamento Democrático Estadual, Murilo. Boa tarde.
Boa tarde, é uma alegria mais uma vez estar em Catolé do Rocha e região, poder acompanhar o governador nesse momento tão importante que é o Orçamento Democrático, é uma plenária que bota em prática os valores essenciais da democracia, onde a própria população pode escolher e opinar como o recurso do governo do estado vai ser aplicado. Parabenizar o governador João Azevedo por esse programa de poder ouvir as pessoas. Deixar meu abraço carinhoso aqui para o prefeito Laurinho Maia, de Catolé do Rocha, que estará presente logo mais à noite conosco, os vereadores, o vice-prefeita. E dizer que é muita alegria. Estamos aqui hoje para acompanhar essa agenda do governador. Hoje já estivemos em Brejo dos Santos, já estivemos agora em Riacho dos Cavalos, vamos ainda em Mato Grosso, finalizando em Catolé do Rocha, acompanhando o governador e finalizamos o resto da noite com o Orçamento Democrático.
Murilo, através de sua atuação enquanto secretário, né, Catolé do Rocha já viu muitos benefícios, é exemplo deles. Conversamos agora há pouco com o secretário Deusdeto Queiroga, a pavimentação asfáltica das ruas de Catolé do Rocha, um pleito levado pelo prefeito Laurinho e abraçado por Murilo e que agora, em breve, se tornará realidade em Catolé do Rocha, né, Murilo?
Isso, o contrato já está assinado, já conhecemos a empresa chamada Compasa, vai começar as obras, são várias cidades do Médio Piranhas. Catolé do Rocha será contemplada, uma batalha nossa junto com o governador João Azevedo, o prefeito Laurinho Maia, a ajuda do secretário Deusdeto Queiroga. E é isso, tem também uma creche que vai ser feita, tem várias outras obras. Conseguimos um ônibus também junto ao secretário Cláudio, que deve chegar em Catolé essa semana para presentear Catolé do Rocha com um ônibus na semana do seu aniversário de emancipação política. E estaremos aqui também novamente agora dia 27... É dia 26, na próxima quinta, para, junto com o prefeito Laurinho, os vereadores e todos, participar da faixa de emancipação política da cidade.
Murilo, muito obrigado, sucesso na sua caminhada, que Deus lhe abençoe, obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço, uma honra estar aqui, deixar meu abraço também ao prefeito Jacques, que é o presidente do Conselho do Médio Piranhas, parceiro forte também, dizer que todos que fazem o Médio Piranhas, todos que fazem a região, podem contar comigo para muito trabalho, benefícios e obras, se Deus quiser.
É isso aí, Clodoaldo Medeiros, um abraço para você, um abraço para Bruno, um abraço a todos que nos acompanham, desejar a todos um excelente final de semana. Na segunda-feira, com as bênçãos de Deus, estaremos de volta aqui, lembrando a você que neste domingo, dia 22 de maio, tem a feijoada de Molê no Parque das Acácias. Tá certo? A feijoada de Molê no Parque das Acácias que acontece no domingo pela manhã, né? Você pode adquirir a sua senha no valor de R$15 e comer uma deliciosa feijoada em uma das melhores áreas de lazer da cidade. Parque das Acácias, que fica ali no loteamento do Dr. Benjamin. Um abraço, Clodoaldo, um abraço, Bruno, um abraço a todos que nos acompanham. Um excelente final de semana, fiquem todos com Deus. Lembrando que essas e outras informações vocês conferem seguindo a página no Instagram, @rede_notícias247, e também acessando o site folhaparaibana.com. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus. Para a Rádio Web Clube Esporte e repórter Isley Freitas, fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal.
Rádio Clube Esportes. Música, esporte e notícia.